Ana Pato, apesar dos seus largos 85 anos, tem ainda hoje um espírito jovem e uma grande jornada revolucionária. Fisicamente, destacamos os seus cabelos grisalhos e o seu olhar vivo. Tem também cativado os alunos ao compartilhar a sua notável luta pela igualdade e justiça. Foi uma das criadoras do Movimento Democrático de Mulheres, defensora da liberdade, estudante e mais tarde professora. Helena viveu tempos difíceis durante a ditadura, sendo uma ferrenha antifascista. Hoje recebemos na primeira pessoa este grande testemunho do 25 de Abril. Após 50 anos de revolução, a grande questão que se lhe coloca e que hoje deve ter o seu eco, valeu a pena?
Doutora Helena Pato, seja muito bem-vinda à nossa Camões TV e muito obrigada por ter dito que sim a este nosso convite. Entregue-lhe este cravo como símbolo da nossa gratidão.
Muito obrigada. Um cravo sabe sempre bem.
Pois sabe.
Sabe sempre bem, mesmo fora destes dias, sabe sempre bem.
Pois sabe. Eu sei que a doutora Helena é uma boa contadora de histórias e que hoje vai deixar aqui realmente o seu testemunho verdadeiro e real sobre a sua grande jornada revolucionária do 25 de Abril. Portanto, em primeiro, eu gostava de lançar assim já a primeira pergunta. Onde é que estava no 25 de Abril? Recorda-se?
Lembro muito bem, porque ao contrário de toda a gente, não é? Eu acho que toda a gente... E eu, no 25 de Abril, não estava em grande felicidade, porque eu estava no dia 25 de Abril, acordei com um militar do MFA a informar-me de que estava a haver uma revolução, mas como eu não lhe reconhecia a voz, até julguei que era uma provocação da PIDE. Bom, mas resumindo, dali fui levar os meus filhos à casa dos meus pais, para partir imediatamente para o Forte de Caxias, onde o meu marido estava preso. Depois, em Caxias, acabei por estar com aos intervalos em que vim a casa, buscar roupa até para familiares que tinham vindo e que durante a noite estavam com frio porque vinham do Alentejo, não sei o que, fui lá buscar roupa à casa. Mas o que é facto é que passei o dia 25, quase todo, e a noite de 25 para 26, e o dia 26 todo, em frente à prisão de Caxias, sempre numa ansiedade. Porque eu não sabia, nós não sabíamos o que é que a PIDE estaria disposta a fazer, até onde podia levar os seus crimes, fuzilando inclusivamente os presos como forma de chantagem para não se entregarem os guardas de Caxias. Pronto, e portanto foi uma noite terrível de ansiedade.
Eu vou só aqui recuar um bocadinho atrás e pedir que a doutora Helena se apresente. Sabemos que é Helena Pato, mas de onde é que vem, quando é que nasceu, conte-nos tudo.
Bom, conta sempre poucas palavras. Eu chamo Maria Helena Pato. Sou da zona de Cantanhê, porque eu sou de Mamarrosa, que é uma aldeia aqui perto. Sou de uma família de pequenos proprietários, sou neta de pequenos proprietários aqui da Mamarrosa. Os meus pais, que eram funcionários públicos, a minha mãe era professora do ensino primário, o meu pai era agente agrícola, quando eu tinha 6 anos, foram para Lisboa. Eu fui para Lisboa também com os meus irmãos e com eles. Pronto, eu passei a viver em Lisboa. Pronto, e depois, a partir daqui, é um percurso igual quase a toda a gente, fazer na escola primária em Lisboa. No bairro onde vivia, que era um bairro para funcionários públicos, bairro da Encarnação, era um bairro relativamente pobre, andado construído pelo Salazar, portanto, obviamente, era um bairro pobre. E dali segui para o liceu, fiz o liceu, no Liceu Dona Filipa de Lencastre, do liceu segui para a Faculdade de Ciências, onde tirei o meu curso de Matemática.
Quando diz um percurso igual, sei a que é que se refere, num percurso igual, mas se calhar diferente no que diz respeito à sua luta revolucionária contra o regime que imposto naquela altura, o regime de Salazar. Como uma das vozes que foi silenciada, mas que contudo sempre encoou e que ainda hoje encoa no nosso país, o que é que antecedeu à prisão pela PIDE? O que é que, em que lutas, em que movimentos é que a doutora Helena esteve associada?
Bom, eu destaco a minha atividade na faculdade, quando cheguei à faculdade, havia em curso um movimento de estudantes, porque o Salazar tinha feito sair um decreto-lei que proibia as associações de estudantes, havia em curso esse movimento, portanto eu logo que cheguei à faculdade engrenei no movimento. Depois disso, estive ligada a algumas movimentações das associações de estudantes, nomeadamente na crise académica de 1962. Depois disso, como entretanto me tinha casado com um militante do Partido Comunista, que era jornalista do Jornal República, toda a gente naquela altura lia, gente da oposição, lia o Jornal República. Ele foi denunciado e ele teve que fugir e eu fui ter com ele a Paris e, portanto, fiquei exilada com ele em Paris durante 3 anos.
Exatamente. Aproveito que fala aí do seu marido para também realçar que a história da doutora Helena não se limita só a uma luta política. Há também aqui uma relação com um homem feminista, correto?
Sim.
Como
sim,
é que era
sim.
Essa relação?
Sim, sim. De resto, eu ponho entre parênteses, mas acho que importa. Venho a casar mais tarde com outro jornalista, outro comunista, o tal que eu acabei de referir, que estava em Caxias no 25 de Abril. E qualquer destes dois maridos eram efetivamente não só feministas, isto é, apoiavam profundamente o movimento feminista, a causa do feminismo, mas além de apoiarem essa causa, eles eram, como é que eu ia dizer, eles não faziam qualquer distinção de género. E mesmo em casa, na vida doméstica, e meu segundo marido com os meus filhos, nós tratávamos igualmente das mesmas coisas, havia uma partilha de igual para igual. Ir com o meu primeiro marido, este morreu já em Paris e cá antes de irmos, era de igual para igual. Tive, como é que eu dizer, eu acho que não foi sorte, eu acho que não casaria com um homem que à partida me parecesse que fazia alguma distinção.
Claro, claro.
Ou que me punha numa condição subalterna.
Neste ambiente repressivo que se viveu durante o Estado Novo, que desafios é que a doutora Helena enfrentou na sua luta revolucionária?
Pronto, foram, como é que eu ia dizer, eu enquanto militante ativista na clandestinidade estava ligada ao PCP, mas na legalidade fui estando ligada a movimentos em que era importante nós estivéssemos. Houve muita gente, quando cheguei ao 25 de Abril, nem sabia que eu tinha sido do Partido Comunista, porque era uma relação completamente clandestina. E, portanto, antes de 25 de Abril, estive muito ligada a duas ou três causas de grande importância. Há das mulheres, portanto, eu posso dizer que sou uma das três fundadoras do MDM, do Movimento Democrático das Mulheres, em 1969, e não em 68, como às vezes as pessoas dizem que foi, não foi, foi em 69, 1969, a causa das mulheres, e portanto do feminismo, e da igualdade de direitos para nós. Naquela altura, fomos um bocadinho, no MDM, fomos um bocadinho além do que, por exemplo, a Simone Signoret tanto falava no seu livro, nos seus escritos e nas suas conferências. Nós fomos além. Nós, logo em 69, incidimos muito o movimento das mulheres numa igualdade de direitos também, não só na família e social, mas também económicos. também no trabalho. A igualdade, igualdade nos salários, igualdade nos horários, proteção da mulher na maternidade, etc. Portanto, a maternidade, o feminismo e a igualdade. Outra grande causa foi a dos professores. Eu digo-lhe que eu fui professora, portanto, a partir de 1970, a causa da luta pelos direitos dos professores foi uma causa que me levou, me arrastou-me durante muito tempo, porque a situação dos professores chamados provisórios ou eventuais era uma situação tenebrosa. Esta foi uma causa que me levou muitas horas de dedicação. Por outro lado, o ensino, as condições em que decorria o ensino, eram marcadamente antidemocráticas. Portanto, havia uma tutoria, eu diria mesmo uma manipulação dos programas e da educação dos alunos. Ainda outra causa minha, e por ela fui presa, foi no apoio às famílias dos presos políticos. Porque se eu pertencia, portanto, e eu fiz esse trabalho enquadrado numa organização que era uma comissão semi-legal, digamos. Legal não era, não aparecia nada em sítio nenhum, mas podíamos fazer este trabalho, que era de recolha de bens, dinheiro e roupas para as famílias dos presos políticos. Porque as pessoas que nós socorríamos eram pessoas das zonas mais pobres do país, como o Alentejo, onde as pessoas viviam quase a pão e água, os trabalhadores rurais do Alentejo viviam pessimamente e cada vez que havia uma luta reivindicativa no Alentejo, a PIDE prendia. Portanto, agora imagine a PIDE prender um homem ou uma mulher, porque havia muitas mulheres no Alentejo a lutar pelas 8 horas, a Catarina Eufémia é um caso.
Exatamente.
Ela não foi pelas 8 horas, ela foi pelo trabalho mesmo, não é? Pelo direito ao trabalho. Mas essa gente vivia pessimamente, portanto, precisavam do nosso apoio. Foi isso. Foi isso que, sendo embora um trabalho meramente humanitário, me levou à cadeia.
Exatamente. Aproveito que fala na cadeia. A doutora Helena foi presa pela PIDE no dia 14 de junho de 1967. Exatamente.
A prisão decorreu de um, o que nós chamávamos um erro conspirativo, que foi eu ter falado ao telefone com a pessoa do Partido Comunista que era responsável pela minha atividade e por esta atividade de socorro aos presos políticos dentro do Partido Comunista, uma atividade clandestina, embora a minha depois fosse legal. E esta funcionária do partido foi presa e eu fui presa no dia seguinte, porque ela foi presa com uma mala de explosivos. Pronto, e portanto, a dita senhora, funcionária do partido, minha companheira do partido, estava com essa mala e, portanto, a partir dali, quando eu fui presa, e a PIDE tinha escutado o telefonema, sabia que eu me ia encontrar com ela, deduziu que a mala seria para mim. Portanto, está a ver porque é que eu depois fui altamente torturada.
Sim, sim, sim.
Foi assim.
E em que condições é que esteve presa durante 6 meses?
E, portanto, fui presa no Arieiro, uma situação. Eu já julgava que já estava, como tinha passado 24 horas. Eu tinha percebido que ela tinha sido presa, porque ela não apareceu no encontro. Mas nesta noite fiz uma grande limpeza às coisas que podia ter em casa que me pudessem incriminar, papéis, que era só o que eu tinha, não é? Cartas e coisas assim, de presos para as famílias ou assim. E no dia seguinte, quando ia tomar café com um amigo ali no centro de Lisboa, perto da Avenida de Roma, sou presa à saída do autocarro. Pronto. percebi logo que aquilo ia ser complicado, porque era um inspetor, mais um PID, dois PIDs atrás, um PID à frente e depois mais um carro com quatro PIDs atrás. Quer dizer, não era normal prender essas pessoas assim, com este
aparato todo,
com este estardalhaço todo. Portanto, levei à conta da tal mala de explosivos. Pronto, depois fiquei de 14 de junho a 17 de novembro do mesmo ano, fiquei presa em isolamento. Por uma razão ou por outra que nunca conseguimos averiguar, ainda hoje seria difícil averiguar, a dada altura, uma das coisas que eu fiz foi solicitar à direção da cadeia, que era da PIDE, que me colocassem com outras pessoas. E depois já ia descer a carta assim, eu de repente, a guarda vem ao pé de mim e disse-me: a senhora, faz favor, pega aí nas suas coisas, arranja as suas coisas. Era o saquito, com mesmo com a dúzia de coisas. Pegue nas suas coisas que vai aqui para outra cela. Eu cheguei que me iam mudar para outra cela, para a frente ou assim, porque para trás era aquela coisa da barreira de terra que eu não via nada, senão o guarda lá em cima. E então, quando eu entro na cela, era uma cela, daquelas celas de uma ou duas pessoas só, portanto era como aquela em que eu estava, só que íamos ficar três e uma criança, que era filha de uma delas. E portanto a criança tinha um ano e meio e gritava de manhã à noite, numa cela fechada, aquela cela com que... pouco, 12 metros quadrados, por aí. E pronto, e portanto foi uma... Estive lá cerca de... Não chegou um mês, em 3 semanas. E sempre com muito cuidado na conversa. Nunca falávamos de nada sobre política ou sobre a ação política.
Pois, porque é importante também dizer que a doutora Helena preferiu sempre nunca falar e negar os acontecimentos
sempre,
em que estava envolvida.
Que entrei.
E daí também o agravamento na prisão.
Exato, exato.
Depois vem a privação do sono.
As condições, e do tempo, Ah, a dada altura, já no fim da prisão, princípios de novembro, há uma carta do diretor da PIDE ao ministro do Interior a pedir autorização, a pedir... Que fosse concedido um prolongamento da minha prisão, para além dos 6 meses que eram os de instrução de processo,
como é que isso se chama?
Pronto. E esse pedido foi recusado, por isso é que eu saí. E eles baseavam esse pedido na presunção de que eu ainda iria falar, quer dizer, ainda iria denunciar, ainda iria confessar tudo, isto é, eles acreditavam firmemente convencidos
que
metendo novamente
falar.
Em tortura, que podia ser convencidos ou crendo que eu poderia
falar.
Bom, eu não falei porque eu posso hoje olhar para trás e explicar, não sei se na altura eu tinha exatamente essa consciência, mas a ideia que eu tenho é que a razão fundamental que me levou a não falar foi o achar que aquelas torturas eram de uma crueldade enorme e que eu não podia falar em alguém.
Porque mesmo iria estar a denunciar outra pessoa.
Iria passar por mesmo. Eu até poderia falar, para desviar as atenções, falar de alguma amiga minha que tinha uma ligeiríssima atividade nas associações de estudantes, assim, mas eu pensei, não posso. Porque, e essa pessoa não seria muito incriminada, mas não posso, porque a partir do momento que eu falar dela, eles não vão mais largar, vão querer saber mais. Então, o melhor é fazer discurso de bêbado, como eu digo no livro. Era discurso de bêbado.
Era negar sempre.
Sempre a mesma lenga-lenga. Não sei porque estou aqui. Estou aqui por engano. Eu creio que vocês devem me ter confundido com alguém que também anda de luto.
Que eu andava vestida
de lenço preto, está de trás. Eu insistia nessa tecla. Confundiram-me com alguém vestido de preto. Mas eu não tenho nada a ver, nem com o Partido Comunista, nem com nada de política. eu não sou disso, eu não sei o quê, eu não sei o quê. Isto foi primeiro os interrogatórios, depois já só dizia. Já disse o que tinha a dizer. Estou aqui por engano.
Resumindo aqui a questão, a doutora Helena tem uma frase muito curiosa, que é, destes meses em que esteve presa, 6 meses a ser eu e sou eu. O que é que quer dizer com esta...
Foi fechada a porta. É uma sensação que eu já nem me lembro que eu tinha escrito no livro, porque eu, para confessar, eu não reli o livro, senão uma vez já há muito tempo, depois eu não voltei a pegar nele. Eu tenho aqui dentro, não é? Tudo aquilo, tudo o que aconteceu. Depois de ser presa, fui levada para a PID, para a sede, no centro de Lisboa, na Antônia Maria Cardoso. Quando chego a Caxias, subi as escadas, pronto, um bocado cansada também do dia e não sei o quê, mas quando a guarda abre a porta da ala das mulheres, eu entrei ainda, digamos, completamente normal, e quando ela para à porta da cela 66, abriu a porta, ela disse, pronto, tem aqui a cama, não sei o quê, tal, já sabe, as regras são estas, às 6 horas, acho que era, é distribuído o jantar. E quando ela fechou a porta, eu fiquei dentro da cela, e quando ela rodou a chave, uma daquelas fechaduras à antiga de ferro, com aquelas chaves grandes, e eu fiquei dentro da cela, pensei, isso, a partir de agora, sou eu e eu e sou eu.
E sou eu, exatamente. Olhando para trás e para toda esta luta revolucionária que a doutora Helena enfrentou, pergunto-lhe, valeu a pena?
Ai, valeu, eu imensa pena. Embora, como é que eu ia dizer? A questão nem se põe, quer dizer, era inevitável. Eu não estava a fazer nada daquilo a pensar, vai valer a pena. Não, era inevitável. Aquilo
teria que
era
acontecer.
Para nós, não era só para mim, não é? Para quem combatia, era a única saída possível. Era batalhar contra aquele estado de coisas. Mas uma coisa é verdade. Quando hoje, às vezes me questionam, me colocam a questão, mas e valeu a pena tanto sofrimento, valeu a pena tanto não sei o quê, valeu a pena o 25 de Abril? Valeu imensa pena. Não tem comparação. E para si, que é nova, não pode, quase não pode, como é que eu ia dizer, ver com clareza aquilo que eu vou dizer. Mas a mudança entre o dia 24 de Abril e o dia de hoje, eu não digo o dia 25, e o dia de hoje, a mudança é tão profunda que eu creio que as pessoas, justamente porque os da minha idade foram morrendo, foram perdendo alguma lucidez e já não têm grande memória das coisas, é que não falam delas. Porque se falarem delas, e todos aqueles que falem dessas coisas, do que era antes do 25 de Abril, percebem que o nosso mundo hoje, em Portugal, é completamente diferente. É completamente. E pode dizer, mas também em França se evoluiu, em Inglaterra, nos países não sei o quê. Não é a mesma coisa. Porque nós tínhamos uma guerra colonial. E no dia seguinte, ao 25 de Abril, tínhamos deixado de ter a guerra colonial. Ainda lá ficaram lá tropas, ainda uns tempos, mas a guerra tinha terminado. E a guerra sugou-nos os nossos homens, sugou-nos os nossos jovens. Bom, a guerra é uma questão. Outra questão, que eu acho que é um ganho indescritível, é o da proteção na saúde e a proteção social. Um Serviço Nacional de Saúde, nós podemos dizer mal disto e daquilo, mas é um serviço que é um serviço às populações que está nos antípodas do que era antes do 25 de Abril. No dia 24 de Abril havia meia dúzia de hospitais públicos, particulares até havia só 2 ou 3, pronto. Mas havia meia dúzia de hospitais públicos, se é que havia meia dúzia, e as pessoas, aqui na zona, por exemplo, em todo o país, socorriam-se era das misericórdias, dos hospitais das misericórdias. Ninguém tinha um filho com um apoio médico. não se tinha nenhuma proteção social na maternidade. Eu disse ontem, é verdade, nós tínhamos um mês de férias de parto. Não tínhamos qualquer tipo de apoio social. Portanto, nós começarmos a falar nos ganhos, não valeu a pena. Ah, valeu a pena. Ah, se valeu a pena. E há uma coisa que valeu imensamente a pena. E essa talvez seja aquela em que valeu mais a pena. A liberdade. O não ter medo. O não estar sempre em pânico a ver que se vai... Que está aquele bufo, como nós dizíamos, o informador da PIT está ali no café, vai denunciar. O poder-se falar à vontade. O poder-se escrever à vontade. As obras que apareceram de autores que, inclusivamente naquela altura, já eram potenciais escritores, não escreviam porque sabiam que ia ser proibido. As músicas, os discos.
Valeu tudo a pena.
Isto é impensável. Valeu imensa pena. Imensa.
Doutora Helena, porque o tempo corre e sem a cremaçar mais e também ainda tem uma longa viagem pela frente, agradecemos-lhe imenso esta conversa aqui hoje e pelo testemunho deixado. Muito, muito obrigada.
Não tem que agradecer.
Temos que agradecer sempre.
Para que todos nós, mas sobretudo os mais novos, eu não digo jovens, os mais novos, não deixem que se volte atrás, porque eu, e tenho de dizer isto no fim, eu não acredito que um regime como aquele volte a existir, não é isso. Não é isso, que o perigo para mim não é esse, é que um regime que pode ter outro fato, outra fatiota, ou revestido de outra maneira, mas em que os direitos sejam exatamente cortados da mesma maneira. E, portanto, ou até pior, na altura que vivemos, até podemos regressar a um regime pior daquele em que se viveu.
Muito obrigada,
nada,
doutora Helena.
Nada,
muito
nada,
obrigada.
Nada. Obrigada por este bocadinho.
Obrigada.